Jesus, teu nome é doce, teu nome é amável, teu nome é digno de todo louvor e adoração. Queremos te agradecer, porque a palavra vem de ti, Senhor. E essa palavra, Senhor, desta manhã, queremos que ela fale ao nosso coração.
Sim, Senhor.
Para que nós possamos nos alegrar em ti, Senhor. E consequentemente termos no nosso coração a tua paz, o teu amor, que nos guiem pelos teus caminhos, para que possamos fazer inteiramente a tua vontade. Teu nome oramos, Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Primeiro versículo deste capítulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. E mais adiante, versículo 22, Paulo escreve: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Alguns domingos atrás eu trouxe uma palavra que o Senhor pôs no meu coração sobre um desses valores que Paulo cita aqui. Se os irmãos que estiveram presentes naquela manhã lembram que eu falei sobre alegria. E nós cantamos naquela manhã: a alegria do Senhor a nossa força é. Agora o Senhor me deu uma outra palavra, deste mesmo conjunto de palavras tão ricas e tão valiosas que o Senhor quer ver implantados em nós. E a palavra que está neste texto e que vai nos dirigir esta manhã é a palavra paz. Como eu disse, Paulo nos apresenta aqui uma enumeração de valores que realmente tem máxima importância para termos uma vida espiritual abundante. Eu creio, meus irmãos, que todos nós estamos em uma vida espiritual ainda mais abundante daquela que já temos alcançado. E o Senhor quer isto para nós. O Senhor quer que nós estejamos num processo de crescimento, de uma vida inteiramente consagrada a Ele, dedicada a Ele, porque o Senhor quer ver um coração que esteja inteiramente dedicado, voltado para Ele. Entre os seus valores, Paulo coloca este valor, paz. Mas o apóstolo solicita uma coisa muito importante para que nós atinjamos uma vida cheia da paz de Deus em nós. Ele nos dá como que uma ordem: andai no Espírito. Sem andarmos no Espírito, nós não alcançamos nenhuma paz para a nossa vida espiritual. E se temos vida espiritual cheia de paz, tudo mais na nossa existência, tudo mais na nossa vida, será dentro deste conceito: paz. Eu creio que nós vivemos em dias de muitas tribulações. O mundo aí fora não sabe mais o que é paz. Abrimos os jornais, abrimos as revistas, é tudo contrário a esta palavra. Tudo diverge do que Deus e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo querem construir na vida humana. A morte, a guerra, o sofrimento de toda espécie. A paz parece que não existe mais no mundo. Mas o Senhor está nos conclamando para que nós andemos no Espírito. E o Espírito de Deus vai nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer para ter a paz de Deus continuamente dentro de nossa vida, dentro do nosso coração. Mais adiante, o apóstolo vai dizer: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Bem entendido, o Espírito Santo. O apóstolo faz esta exortação, como eu disse, para que nós tenhamos uma vida espiritual rica, preciosa. Aquilo que Deus quer dar para o seu povo, aquilo que Deus quer dar para os seus filhos. Meus irmãos, quando Jesus nos salvou, não nos salvou para estarmos fora da paz e vivermos como o mundo vive. Cristo nos chamou para a vida nele, e a vida dele é paz. Porque ele veio ao mundo para trazer a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, disse Jesus. E é nesta fé que nós temos que viver. É nesta fé que nós precisamos permanecer. Por que é que Paulo coloca aqui, nesta carta, esta série de palavras que indicam a vida cristã? Aqui está o modelo da vida cristã. Paulo fala porque ele quer que a igreja a quem ele escreveu a carta, e como essa carta se estende até nós cristãos hoje, Paulo quer que eles estejam nesta posição para alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Sermos conforme a imagem do seu Filho, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ter Cristo formado em nós. Sem Cristo formado em nós, nós não temos paz. Se nós não alcançarmos a medida da estatura de plenitude de Cristo, nós não teremos paz. E se nós não formos a imagem do Filho de Deus, nós não teremos paz. Por isso, o grande apelo de Deus é que nós estejamos buscando no Espírito Santo a paz que Ele tem para nos dar. Eu sempre tenho em mente que nós somos o povo de Deus. Isso é alguma coisa que Deus, no passado, numa instrução que eu tive num lugar especial, eu esteve por algum tempo. O Senhor me mostrou que há valores que Ele quer implantar em nós, mas nós precisamos cooperar com Ele. Na nossa vida, Deus não quer fazer nada, não espera nada que nós façamos por nós mesmos para o crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual está nas mãos dEle. E Ele entregou para o Espírito Santo operar em nós essa maravilhosa vida que Ele tem. Quando nós falamos em paz, o primeiro pensamento que sempre devemos ter é saber que Deus é o Deus da paz. Sempre que nós falamos sobre paz, em primeiro lugar também devemos pensar que Deus é o doador da paz. A paz é um dom de Deus. E se Deus quer nos dar, nós temos que abrir o nosso coração para que a paz do Senhor esteja conosco. O salmista já cantava nos seus cânticos esta frase: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com a paz o seu povo. Está lá no Salmo 29:11. Notem bem, o Senhor dá paz para o seu povo. Todos nós formamos o povo de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos um enclave no mundo. Um enclave cristão. Um enclave que está vivendo diferente, precisa diferente viver. Porque só sendo assim, este enclave no mundo, cheios da paz, cheios da alegria, como ouvimos, cheios de esses outros motivos, o mundo compreenderá, como compreendeu lá em Jerusalém, no princípio da igreja, que nós somos um povo diferente e que ele precisa ser como nós. Meus irmãos, nós não podemos andar com o coração carregado de pesares, de dores, de tristezas, de lamentações, de críticas. Nós temos que ter um coração tranquilo e um pensamento sempre de paz. Porque a paz gera o amor. Tiago, o apóstolo Tiago, enumera em sua carta, lá em capítulo 3, versículo 17, dizendo que a nossa vida, e em primeiro lugar ele põe esta palavra de uma outra forma, ele diz pacífica. Uma vida pacífica é uma vida de paz. Depois ele diz indulgente, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Agora eu sei por que ele pôs em primeiro lugar. Porque a paz que está em nós vai gerar todas as outras coisas que ele cita aqui. A paz é que nos torna indulgentes, misericordiosos, cheios de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Meus irmãos, Deus quer implantar isso em nós. Consequentemente, O primeiro passo que Ele quer fazer em nós é a paz. Por quê? Porque quando nós não temos paz, nós não podemos ter essas outras coisas. Deus é o Senhor da paz. Verdadeiramente, Ele é o Criador da paz. A paz inunda totalmente o coração de Deus, como o coração de Deus totalmente sem o amor se derramando continuadamente. Agora, se nós queremos paz, é a Deus que nós precisamos ir. Distantes de Deus, como o mundo está, não há paz. Aproximemo-nos de Deus, nós seremos cheios de paz. A paz de Deus brilhará no nosso coração. Lá no livro de Números 6, 24, 27, Deus ditou um dia a Moisés um modelo de bênção. Era uma bênção muito especial. Os sacerdotes de Israel abençoavam continuadamente o povo. Mas um dia Deus chamou Moisés e mostrou uma bênção que Ele queria que Moisés transferisse para Arão, que era o sumo sacerdote daqueles dias em Israel, nos acampamentos de um povo em transição pelo deserto. A bênção que Arão e os seus filhos, que eram coparticipantes no trabalho na tenda onde o povo se reunia, Deus disse: essa bênção, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. É Deus que está pedindo ao sacerdote, que era aquele que fazia a ligação entre Deus e o povo naqueles dias. Vai e diz ao sumo sacerdote que eu quero que seja dada ao meu povo, de hoje em diante, esta bênção. Qual era a bênção? Que o Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Meus irmãos, eu sei que tudo que está na Bíblia é nosso. E então eu tomo esta posição para dizer isto. Meus irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor levante, o Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Se o irmão e a irmã recebeu a paz, guarde a paz, prenda a paz para começar a distribuir a quem passar, a quem tiver com comunhão, a quem andar no teu caminho. Porque na lei de Deus é assim: quanto mais nós damos, mais ganhamos. Se nós damos paz, ganharemos paz. E que bom, irmãos, quando nós estamos distribuindo paz, paz, paz. Não só da palavra, mas a paz que vem de Deus a nós e que nós transferimos para os outros. O ambiente em que vivermos será um ambiente de paz. O Jonathan Gudfridson, filho do Jon, um dia eu tive uma longa e boa conversa com ele. E eu perguntei sobre o trabalho dele. E ele começou a contar os problemas. Porque naquela sessão eram todos os rapazes da idade dele, todos do mundo, e todos zombavam de qualquer palavra que ele falasse, que fosse palavra vinda de Deus. E ele disse: eu não mais falei nada de Deus. Eu fiquei no meu lugar, fazendo o meu trabalho e distribuindo uma oração por cada um, para que Deus entrasse naquele coração, enchesse de amor por ele e, consequentemente, criasse naquele ambiente paz. E ele disse: agora é bastante diferente. Eles me sorriem, eles vêm a mim. Eu sei que a paz do Senhor está ali. Uma vez, e a Gelsa e a Suzy estão aqui presentes, podem dar testemunho, nós recebemos na nossa casa para um jantar um dos muitos médicos que a Gelsa tinha naqueles dias, quando ela estava gravemente com uma doença grave. E ele e a esposa, o médico, chegaram na nossa casa para o jantar. E quando aquele médico entrou na sala, ele parou, olhou e me disse: que paz tem nessa casa. Meus irmãos, aquilo me encheu de alegria. Ele abriu uma porta para uma resposta minha. Eu disse: o senhor está sentindo a paz que vem de Deus através de Jesus, que está em nós. É isso que nós precisamos distribuir, meus irmãos. A paz é um qualificado que o apóstolo Paulo dá à pessoa de Deus. Assim ele diz: o Deus da paz seja com todos vós. Sendo assim, irmãos, a paz precisamos tomar das mãos de Deus. E Ele quer distribuir abundantemente. Porque essa palavra paz, eu creio, não sei, não pesquisei isto, mas eu pesquisei uma outra coisa. A palavra paz está em todos os livros da Bíblia. Não sei se a palavra amor aparece, não sei se outras palavras aparecem em cada um dos 66 livros. Mas a palavra paz está. A palavra de Deus quer transmitir paz. A palavra vem de Deus. Nós temos essa palavra cheia de convites para a paz. A paz em nós, a paz no coração, a paz na família, a paz na igreja, a paz na sociedade humana, a paz no mundo. Esta é a palavra forte que Deus está nos dando hoje. Como eu disse, sendo assim, quanto mais perto nós estivermos de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, mais paz nós vamos usufruir. E, consequentemente, nós teremos paz para distribuir. No momento em que Jesus nascia, lá na longínqua vila de Belém, os anjos cantavam e os pastores ouviam a mensagem que eles traziam. E a mensagem é esta: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Este texto nos diz alguma coisa. Primeiro, é um texto cantado pelos anjos. Para humildes homens que estavam no campo cuidando do seu rebanho. Diz primeiro que nós temos que dar glória a Deus. Aquele que está nas maiores alturas, acima de tudo. O governo está em suas mãos. Ninguém pode governar sem a licença de Deus. Este Deus das alturas enviou o seu Filho para trazer a paz. Na pessoa do seu Filho, a paz chegou ao mundo. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Deus chegou através de Jesus. A presença do menino que nascia entre nós, entre os humanos, veio para restabelecer a paz. Alguém pode dizer, se houvesse um crente aqui, um descrente aqui, poderia dizer, mas Jesus veio para trazer a paz, aonde é que está a paz? Eu diria para ele, Jesus veio, como está lá em João, primeiro capítulo, veio para os seus e os seus não receberam. Se a paz não está no mundo, é porque o homem não recebeu a paz que Cristo trouxe. Mas a igreja, meus irmãos, está no mundo para proclamar a paz que o Senhor dá a todos. A paz que Jesus veio instaurar. A paz que Ele pagou um alto preço para que o nosso coração tivéssemos em primeiro lugar a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado de Adão. Mas quando nós aceitamos Jesus como aquele que podia nos tirar do pecado e trazer para a luz, para a vida santa e perfeita que Ele apresentava, naquele momento em que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos cheios de paz, porque nós nos reconciliamos com Deus. Agora nós temos que viver a paz com Deus, para que a paz de Deus possa chegar a nós. Ninguém que não esteja em paz com Deus não tem paz. Essa é uma verdade. Meus irmãos, o Espírito Santo está para nos dirigir, para modificar o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, seja o que for que impede de nós termos a paz de Deus que Cristo ganhou, pagou para nós. O Espírito Santo pode nos ajudar. Deus quer que nós todos vivamos muito conscientes e presentes com a sua paz. O primeiro homem criado, Adão, foi um homem que gozava, penso eu e creio eu, e acho que é isto mesmo, de toda a paz. Ele, Deus, e a sua esposa viviam num paraíso. E esse paraíso era tão perfeito que eu compreendo que era cheio de paz. E quando Adão se aproximava de Deus, como Gênesis diz, cada dia, no final do dia, ele e Deus só podiam sentir uma paz, abundante paz. Deus transmitia a paz a Adão. O ambiente de Adão era de paz. Até o dia em que inimigo da paz, o destruidor da paz, que quer sempre exterminar a paz, entrou no jardim. O homem perdeu a paz pela desobediência à vontade de Deus. Fora da vontade de Deus não há paz, meus irmãos. Ninguém pode dizer, eu tenho a paz de Deus, se está fazendo mal, se está pensando mal, se está fazendo algo que não está na vontade de Deus para a sua vida. Mas Jesus veio. Romanos 5:1, o apóstolo diz, justificado, pois, mediante a fé. Nós fomos justificados mediante a fé, pela obra de Jesus. Então, nós podemos ter paz em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vejo muitas vezes nós crentes, e às vezes a gente cai na tentação de ficar triste por algo. Mas esse algo nunca deveria nos dominar e tirar a nossa tristeza. Se a paz vem de Deus, onde é que está Deus? Se a paz é trazida por Jesus Cristo, onde está Jesus? Se o Espírito Santo nos conduz em direção à paz, onde é que o Espírito está? Ele está, meus irmãos, em ti, cada um de nós, em mim. E Ele está em nós para promover a nossa paz. Mesmo no meio da tribulação eu posso estar em paz. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio dos problemas, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas acusações do mundo, mesmo nas tentações de Satanás, eu posso estar em paz. Jesus exemplificou isto. Quando ele estava no deserto e Satanás veio, Jesus não tremeu diante de Satanás. Jesus não ficou com medo de Satanás. Jesus não disse a Satanás, para um pouquinho aí, eu preciso pedir que Deus mande anjos do céu para conversar contigo. Jesus tranquilamente foi enumerando versículo após versículo da palavra. E com isto, ele sossegou o inimigo para sempre. Jesus ganhou a paz para nós. Vivamos nesta paz. Se nós formos pacificados totalmente com Cristo, e temos a paz. Lembremos que, antes de tudo, nós temos que ter paz conosco mesmo. Não quero a resposta, mas eu vou deixar a pergunta. Meu irmão, minha irmã, vocês têm paz consigo mesmo? Ou vocês estão brigando com vocês mesmos dentro de vocês? Se Jesus está em mim, a paz está em mim. Se o Espírito Santo está em mim, a paz está em mim. Eu tenho que me convencer que não sou eu que vou fazer as pazes comigo mesmo. Jesus já fez este ajuste de contas de eu comigo mesmo e já me tornou dono das paz. Agora eu tenho que, irmão, fazer com que eu me sinto em paz comigo mesmo. E se nós não temos conseguido isso, ajoelhemos-nos, clamemos, peçamos ao Senhor. E Ele simplesmente vai dar o sopro da paz para nós mesmos. Nós estamos tratando de riqueza, meu irmão. Uma preciosidade. Um valor eterno, permanente. Um dia, quando nós chegarmos na glória, tudo isso que não é paz no mundo, lá nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar o ambiente totalmente de paz. Paz, paz. Porque as pessoas que estão lá são as pessoas que foram pacificadas por Jesus. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo aquele que bate será recebido. Todo aquele que pede receberá. O Senhor está aí para nos dar a paz. Isaías 26:3 tem uma frase linda. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aqui está outra chave da paz: confiar em Deus. Se temos um propósito firme com o Senhor Deus, ele nos dará a perfeita paz. Se a nossa confiança está em Deus, nós viveremos em paz conosco mesmo, com todas as demais pessoas com quem convivemos. Ninguém vai poder tirar este valor de nós. E Tessalonicenses 5:13 estende este caminho da paz. Ele diz: vivei em paz um com os outros. Meus irmãos, eu vou abrir o meu coração para vocês. Como igreja, como família de Deus, como salvos, como redimidos, nós temos que ter entre nós paz uns com os outros. Meus irmãos, nós não podemos ter nada que nos separe, porque nós somos um só em Deus, em Cristo Jesus, e o Espírito Santo está em todos nós. Eu gosto de estudar a história da igreja, mas eu não gosto de ver o mal que a igreja cometeu ao longo dos séculos. Brigas e mais brigas. Cristãos contra cristãos. Agora mesmo nós temos um Papa que é jesuíta. Que Deus o tenha tirado das garras do jesuitismo. Porque, meus irmãos, o jesuitismo, a Companhia de Jesus, nasceu para exterminar com a reforma que Deus levantou com Lutero, com Calvino, com outros homens naquele século. Eu espero que este Papa já tenha cortado a relação de contrariedade com o evangelho puro que esses reformadores trouxeram para nós. E que ele saiba trazer uma paz que possa unir cristão com cristão. Mas muitas vezes, na igreja local também, não há paz entre os irmãos. Quando eu fui uma vez convidado para pregar, o Azaf foi junto comigo, lá em Campo Grande, Mato Grosso. O pastor uma tarde disse: eu vou mostrar a cidade para o senhor, e me pôs num carro e mandou me mostrando. Quando chegou numa quadra, havia quase na esquina um grande templo. E eu perguntei: de quem é esse templo? E ele disse, este templo é tal denominação. Aí tem muitos membros. Daí a pouco, o carro andou e na outra esquina tinha um outro templo. Eu disse, e esse outro templo, tão perto desse? Ah, este templo era do pastor que começou o trabalho naquela igreja, mas tinha um cooperador. O cooperador começou a tomar conta do trabalho, o expulsou do pastorado. E ele então saiu com metade da congregação e construiu esse novo templo. Meus irmãos, não pode haver paz onde não há unidade. Não pode haver paz onde não há unidade. Unamo-nos. Eu gosto quando nós chegamos aqui, temos meia hora para nos abraçarmos, conversarmos, contarmos coisas, falarmos sobre o nosso testemunho da semana, falarmos sobre as bênçãos de Deus, etc. É a família reunida. Nada nos separa. Podemos nos abraçar e beijar com sinceridade. É isto que a igreja precisa ser. Nada de falatóriozinhos, de cochichos, de coisas. Ah, o irmão é assim, a irmã é assim. Nada disso, meus irmãos. É a paz de Deus no nosso coração. Tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E em Tessalonicenses 5,13, Paulo diz, vivei em paz uns com os outros. Convido os irmãos para ficarmos em pé. Meus irmãos, nós vamos cantar um cântico que já cantávamos há anos atrás e que vai, como muitos outros tão lindos, vão se esquecendo. Esse diz, a paz de Deus encheu o meu coração. Vamos cantar com o entusiasmo de quem tem paz no coração.
Nós não temos escritos, mas acho que dá para a gente lembrar.
A paz de Deus encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Calma em calma, amor, e meu coração a paz do céu encheu meu coração.
De novo.
A paz do céu encheu meu coração quando Jesus entrou meu coração. Minha alma então lavou e meu luz então brilhou. A paz do céu encheu meu coração.
Esse era o...
Deixa. Minha alma então lavou, meu coração limpou. E a luz, como é que é? Em mim brilhou. Como é que uma coisa assim?
Sua luz em mim brilhou.
Meu coração lavou. Cantando vai melhor, né? Vai lá.
Pegaram, guria? Já digitaram tudo? Oh, Deus amado.
A paz do céu encheu meu coração quando Jesus veio a salvação. Minha alma então lavou e o meu coração virou. Do céu encheu meu coração. Amém.
Meus irmãos, que a paz de Deus que encheu o nosso coração acompanhe cada irmão e cada irmã. Vamos ter um domingo de paz, uma semana de paz e o resto de uma existência de paz. Onde há paz, há amor. Onde há amor e paz, Deus está. Amém.
Só lembrando que mesmo sendo Páscoa, os encontros aqui são do horário normal, sábado e domingo, tá? Obrigado.
Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seu braço de amor, te sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Fica por aí. No seu braço de amor, te sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seu braço de amor, te sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Com seu braço de amor, te sustenta, Senhor. Shalom, 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 shalom.